Período de férias chegando, para muitos viajar é preciso, mas vale chamar a atenção para a necessidade de autorização no embarque de crianças e adolescentes desacompanhados ao exterior. Nós convidamos Andrei Guimarães Duarte, presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, para nos trazer informações acerca dessa temática, explicando um pouco sobre essas regras. Ele está ao telefone e conversa conosco agora. Andrei, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Medelzinho, é um prazer falar com você e com os ouvintes do Revista Brasília.
Bem, nos parece que essas regras para a viagem de menores desacompanhados dos pais não são novidades.
Não, elas são foram determinadas pelo CNJ com relação à viagem do exterior já há algum tempo. E antes disso também, antes de ser unificado em todo o Brasil, essas regras já eram regras mais ou menos usuais, dependendo do juiz da comarca, do juiz da infância e juventude, mas hoje nós temos ela estabelecida em todo o Brasil com relação à viagem do exterior e algumas regras de praxe com viagens dentro do território nacional. Aliás, Miguelzinho, é uma divisão muito importante para os ouvintes. As regras para que a criança possa viajar, a criança ou adolescente, para o exterior e as regras que elas são necessárias preencher para que ela viaje sozinha no território nacional.
Bem, e eu coloquei essa observação inicial porque, muito embora não são novas essas regras, mas muitas pessoas acabam sendo pegas de surpresas neste momento, né? Ou seja, no momento do embarque, por desconhecerem essas regras, essas normas. Nos fala então, diferenciando então, neste caso que o senhor bem nos trouxe, né? Uhum. As regras, quer seja para voos domésticos e também para voos internacionais.
Isso, por incrível que pareça, Miguelzinho, acontece muito, muito essa questão, às vezes essa necessidade. Eu, como tabelião, já fui surpreendido por conhecidos correndo para que consiga preencher pessoas que já estavam no avião, já no aeroporto. Então, as regras para o embarque em voo, primeiro ponto, vamos definir assim, Miguelzinho. Essas regras são válidas sempre quando a criança estiver desacompanhada de um ou de ambos os genitores, né? Ou seja, aquele que não está acompanhando a criança ou o adolescente deverá fazer uma autorização para que ele possa viajar sem desacompanhado de um dos pais ou dos dois, do pai e da mãe, dos dois genitores. Por que isso? Isso é uma proteção, Miguelzinho, para a própria criança e para os pais, né? Ou senão seria muito fácil embarcar com crianças, né? Então isso serve ainda mais para o exterior, as regras são mais rígidas, porque para o exterior nós temos legislações diferentes. Então vamos lá, primeiro ponto, há a necessidade, sempre quando a criança viajar para o exterior, de um documento de identificação da criança, ou do adolescente, da criança adolescente, RG, ou certidão de nascimento originária. Para quê? Para que fique demonstrado com aqueles que estão de presente uma relação de parentesco, a sua filiação, pai, avô e assim por diante, né? Então, aquele que não estiver presente, ele faz uma autorização e, por determinação do CNJ, Miguelzinho, há necessidade dessa autorização ter firma reconhecida. É uma outra garantia também para o próprio cidadão, para que não haja ali uma falsificação ou terceiros tentando levar uma criança ou viajar com uma criança sem autorização dos pais, né? Então, para a gente resumir, documento de identificação, Miguelzinho, e certidão de nascimento, estando o adolescente ou a criança desacompanhado do pai, do pai ou da mãe, autorização daquele que não está presente, com firma reconhecida, ou se tiver com terceiros, por exemplo, em uma viagem de excursão escolar e assim por diante, monitores, autorização de ambos, né? Dos dois genitores que não estarão presentes. Então, esta é a regra que se utiliza para viagens internacionais, né?
Sim. Agora, doutor, em relação a pais solteiros, divorciados, ou até aqueles mesmos que forem embarcar sem esse seu par ao exterior, há alguma outra peculiaridade em relação a esse formulário ou a essa autorização?
Essa autorização, ela pode ser tanto feita, Miguelzinho, por instrumento público, em um cartório de notas, como pode ser feito num documento particular, ou seja, a pessoa pode fazer em casa e reconhecer a firma em cartório. O importante é que, há pouco tempo, nós verificamos que houve uma alteração que no próprio passaporte pode constar uma autorização de um dos dois pais para que o outro viaje sozinho. Isso facilitou a vida das pessoas, que já podem de antemão determinar mas também pode gerar uma certa insegurança na medida em que as situações são fluidas. Pode mudar aquela relação boa, pode virar uma relação mais difícil e assim você pode criar algumas restrições. O importante da autorização é que você estabeleça nessa autorização a data da viagem, o prazo que ela vai ficar fora, a criança. Importante também, pode ser determinado também, eu acredito ser importante, o destino da viagem, o tempo de validade dessa autorização.
Delimitando assim justamente esse trajeto.
Isso, porque aí você já, de antemão, e principalmente em países divorciados, que o contato pode ser menor, você de antemão determina quais são os limites da sua autorização, né? E o prazo de validade é extremamente importante, porque na sua ausência, na omissão do prazo de validade na autorização, ela é válida por 2 anos. 2 anos é um prazo longo, que assim também pode haver, portanto, uma mudança no relacionamento, uma necessidade de maior ou menor restrição. Por isso que é sempre muito importante, nessa autorização, você prever todas as possibilidades e limitações ou restrições e acordos que você deseja com aquele que vai viajar, que vai viajar com seu filho, né? Ou
Entendo.
Com a criança e adolescente.
Doutor Andrei, aprofundando um pouco mais essa questão da autorização, me veio Perfeito. Aqui uma curiosidade em relação justamente a pais solteiros, divorciados. Se porventura um se negar a emitir essa autorização, de que forma então o outro poderá conseguir viajar com seu filho?
Essa negativa, ela deverá, logicamente, ser fundamentada. Né? Ela tem que ser justificada. Não havendo justificativa, e essa justificativa não sendo aceita por aquele que requereu a sua autorização, ele pode recorrer ao juiz, normalmente juiz da infância e juventude, que poderá suprir essa autorização. Né? Ou seja, nesse caso, ele vai pedir ao juiz que autorize, supra essa autorização do outro genitor, e o juiz, entendendo que não há justificativa, ou seja, o fato, a relação entre eles e as próprias características do pai ou da mãe não demonstram risco para a criança, ele pode autorizar, então, o pai ou a mãe a viajar sem autorização do outro, né? Essas regras são bastante mais, Mirozinho, é importante ressaltar, elas são bastante mais rígidas para o exterior. E já em viagem nacional, elas são mais flexíveis, inclusive não há uma uniformização em todo o território nacional. Né? Então, por que isso, Mirozinho? Porque as viagens para o exterior, pode haver, a gente viu muitos casos já conhecidos na televisão, aquele caso daquele menino que o pai é americano, a mãe brasileira, porque a diferença de legislação pode trazer maior dificuldade na hora de trazer essa criança de volta para o território nacional. Né? Regras diferentes, países onde há preponderância da guarda do pai e assim por diante. Portanto, por isso que há uma maior rigidez nessa autorização e nos requisitos para que a criança ou adolescente saia do território nacional. Né?
Entendo. Bem, doutor, portanto, esse formulário de autorização está disponível na página da Polícia Federal na internet, bem como
isso.
Também o documento pode ter essa firma reconhecida ou então uma procuração por instrumento público, feito em qualquer
isso.
cartório do país.
Isso, ela pode ser feita essa autorização diretamente no cartório, por instrumento público, ou você pode fazê-lo em casa, há o modelo na página da Polícia Federal. O importante é ressaltar a necessidade de reconhecimento de firma. Esse reconhecimento de firma não há necessidade de ser por autenticidade, onde a pessoa vai ao cartório, pode ser feito por semelhança, né? E, portanto, é um requisito, sim, é uma formalidade, mas que tem, diante do bem que nós estamos tratando, ele tem uma grande razão de ser, né, Rodolfo? Imagina seu filho longe de você.
É
isso deve ser, né? Uma dor incrível, né?
Não tenho dúvida, doutor. E a gente agradece. Andrei Guimarães Duarte, presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, pela atenção com o nosso público e nos trazer essas dicas na edição de hoje do nosso Revista Brasília. Muito obrigado, viu, doutor?
Eu que agradeço, Miguelzinho. O Colégio Notarial está à disposição, eu estou à disposição. E também no site do Colégio Notarial do Brasil temos os requisitos, modelos também. A pessoa fica à vontade para tirar suas dúvidas.
Perfeito. Apenas destacando que o Colégio Notarial do Brasil é a entidade de classe que representa aí os tabeliões de notas do Estado de São Paulo, nesse caso específico que nós estamos falando aqui com o doutor Andrei Guimarães Duarte. Muito obrigado, viu, doutor Andrei?
Obrigado a vocês, Mendozinho. Um bom dia.